Bom, aqui vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro ABC da EAD. Esse capítulo é um capítulo curto. Ele trata da história da educação à distância. Algumas pessoas dizem que a educação à distância começa com lá atrás, com a invenção da escrita, ou mesmo são citadas as cartas de Platão e as epístolas de São Paulo como exemplos de educação à distância. Mais para trás ainda, os desenhos dos homens da caverna. Bom, a invenção da imprensa com Gutenberg, 1500, também é um momento importante, mas a gente pode dizer que o que interessa para a gente, né, a educação à distância começa mesmo no início do século XIX, quer dizer, 1800 e pouco, através do ensino por correspondência. Isso é o que é em geral classificado como a primeira geração da educação à distância. O Otto Peters, que é um autor que a gente comenta nesse capítulo e do qual a gente utiliza um pouco a divisão aí em três gerações da educação à distância, defende que com o ensino por correspondência nós temos a primeira geração da educação à distância. Isso é também mais ou menos consenso. Alguns outros autores vão dividir em mais do que três gerações, como Michael Moore, mas nós vamos seguir aqui o Otto Peters, né? A segunda geração seria a geração em que são acrescentadas novas mídias, como televisão, rádio, fitas de vídeo, áudio e inclusive telefone. Então veja, quer dizer, a educação à distância começa muito antes dessas mídias e muito antes da internet ainda, nem falamos de internet, lá no século XIX, com ensino por correspondência. Quando surgem essas novas mídias, aí nós temos a caracterização de uma segunda geração. Né? Uma coisa importante que acontece para marcar essa segunda geração é a criação das universidades abertas de ensino à distância, que são influenciadas pela Open University da Britânica, né? Quer dizer, existia uma universidade aberta antes, que era a Universidade da África do Sul, mas ela não era exatamente ainda uma educação, uma universidade à distância, não era exatamente aberta no modelo que acabou sendo caracterizado. E a Open University Britânica, sim, ela é fundada em 1969 e já começa utilizando essas novas mídias, quer dizer, rádio, TV, vídeo, fita cassete e também os centros de estudo, em que eles realizam um apoio, né, oferecem um apoio ao aluno. Isso teria sido muito importante para aumentar bastante o interesse pela educação à distância, né? Então, hoje nós temos mega universidades abertas à distância, que são baseadas nesse modelo da Open University, né? Que em geral são as maiores dos seus países pelo número de alunos, como o Centre National d'Enseignement à Distance, na França, desculpem o francês, Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, na Espanha, a Universidade Aberta de Portugal, a Fern University na Alemanha, que da onde o Otto Peters foi inclusive fundador e reitor. Enfim, e outras, uma universidade na Turquia, uma universidade na China, na Indonésia. Aí nós temos uma lista, a gente indica a lista das principais aí no livro, né? E aí a gente pode caracterizar o que é chamada da terceira geração da educação à distância, que começa utilizando videotexto, microcomputador, multimídia, né, hipertexto e redes de computadores. Ou seja, na hora que surge a internet, né, no final dessas experiências. Então as diferentes mídias agora, nessa terceira geração da EAD, elas de alguma maneira convergem para o computador, para a multimídia e para o computador, né? Ela surge mais ou menos em 1995, né, com o desenvolvimento da internet. A gente pode caracterizar a terceira geração a partir desse momento. Então aí nós temos agora um novo formato também de educação, mais aberto, enfim. Então hoje nós temos vários modelos de educação à distância. Vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, na terceira aula, né? Temos várias instituições, como o ICDE, que é o International Council for Open and Distance Education, uma instituição importante. Instituições na Europa, como o EADTU, EDEN, Europeis, na Ásia, na Austrália, enfim, várias associações que coordenam a educação à distância no mundo, né? No Brasil, o Brasil segue mais ou menos essa história. Tem algumas diferenças, né? Mas começa com curso por correspondência. E aí nós vamos ter bastante sucesso na exploração do rádio e televisão. Soluções muito criativas, né? E, além disso, a universidade aberta no Brasil surge agora, né? Quer dizer, é muito recente. A segunda geração, como nós vimos aí, mundial, em que surgiram as universidades abertas, é de 69. No Brasil, a universidade aberta está surgindo agora, então com um perfil diferente, né? Então, no Brasil, nós temos inicialmente as escolas internacionais e cursos por correspondência, a partir de final do século XIX, início do século XX, 1900, por aí. Temos uma experiência da Rádio Escola, no Rio de Janeiro, muito rica também, que depois foi incorporada pelo Ministério da Educação. O Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Monitor, quem vem para São Paulo e vai na Santa Efigênia, é lá do lado. Então é uma experiência interessante de conhecer. Tá vivo lá, um prédio, né? Tá funcionando ainda, baseado em ensino por correspondência, né? A gente tem uma experiência do SENAC com a Universidade do Ar, e a experiência, na verdade, do SENAC continua até hoje. Se tiver alguém, inclusive, aqui no grupo do SENAC, podia comentar um pouco pra gente da experiência atual do SENAC, né? Nós temos o MEB, em 1961, Movimento de Educação de Base, que utiliza rádio na educação, né? Depois temos um projeto frustrado, que é o projeto SACI, coordenado pelo INPE, que procurava utilizar satélite em 1967. Quer dizer, é um projeto que não deu certo, mas um marco importante, teria sido um marco importante, né? Projeto Minerva, 1970, também utilizando rádio. Veja que o rádio, então, é uma mídia muito importante na história da EAD no Brasil. Depois, os telecursos, que surgem no final dos anos 70, hoje, Telecurso 2000, né, um programa de sucesso aí, reconhecido internacionalmente também. O projeto Salto para o Futuro, que começa em 1991, com outro nome, mas depois em 95 vira Salto para o Futuro, que foi incorporado pela TV Escola do MEC. É um marco também na educação à distância do Brasil para a formação de professores, né? Formação continuada de professores. E aí, em outro momento do capítulo, a gente também fala sobre, a gente traça um histórico da EAD no ensino superior, né, brasileiro. A Carmen teve uma experiência muito, muito importante aí no MEC para definição de algumas políticas, tá? Então a gente traça um pouco o resumo da atuação da Carmen, né? Um momento importante no Brasil para a EAD é a LDB de 1996, em que surge pela primeira vez a ideia de educação à distância, né? Depois aí tem uma série de resoluções, decretos, né? A possibilidade de oferta de 20% de cursos à distância nos cursos que são presenciais no Brasil. Os pioneiros aí na pesquisa, na Universidade Federal de Santa Catarina, a própria Embi Morumbi com a Carmen, a Unifesp, as faculdades cariocas, Univir, e o projeto Virtus lá em Pernambuco. Esses são alguns dos pioneiros aí, né, na EAD. E a gente termina o capítulo mostrando algumas estatísticas aí de como está a educação à distância no Brasil hoje. Inclusive mostrando, por exemplo, as instituições que tinham mais alunos no final de 2006, né? A Universidade de Brasília, a Unopar, cuja sede fica em Londrina, E aí, enfim, tem uma lista grande. E a gente comenta as experiências de redes que nós estamos tendo, recente, né? Mais recentes, então, como o CEDERJ no Rio de Janeiro, a Unirede, o Projeto Veredas, RICESO, a UVB, da qual eu tive a oportunidade de participar como autor e tutor, e inclusive apoio à coordenação, e a própria Universidade Aberta. E o capítulo termina com um depoimento do João Vianney, que é autor do livro Ensino Superior Virtual na América Latina e a Universidade Virtual no Brasil, em que ele traça um histórico aí da educação à distância no Brasil. E, enfim, o depoimento dele aí enriquece bastante o texto. Ah, esse é o capítulo 2, então.